Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando agora pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, 14 de setembro de 2019. Confira os destaques desta edição. Vereadores rejeitam veto e aprovam dois projetos durante a 33ª reunião ordinária. Vereador propõe isenção de tarifa de estacionamento em shoppings no município. SEI, que apura possíveis irregularidades no recolhimento de FGTS, promove primeira reunião na Câmara. E projeto proíbe queimadas para limpeza de áreas públicas e privadas em Santa Bárbara do Oeste. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigado pela sua audiência ao nosso programa Momento Legislativo aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na última terça-feira. Mais informações com Marcela Delfino.
Os vereadores barbarenses rejeitaram o veto total do Poder Executivo, acataram um parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação e aprovaram um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo, além de 25 moções, durante a 33ª reunião ordinária do ano, realizada nesta terça-feira no plenário Dr. Tancredo Neves, da Câmara Municipal. Inicialmente foi rejeitado o veto total do Executivo ao projeto de lei 1 de 2019, de autoria do vereador Isaac Sorrilo, que autoriza o município a criar o Programa Municipal de Bolsas de Estudos para o Curso de Medicina. Na sequência, foi acatado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 54 de 2019, de autoria do vereador Valdenor de Jesus Fonseca, o Jesus Vendedor, que dispõe sobre a criação de cadastro e protocolo no ato de solicitação de vaga na educação infantil do município. A seguir, foi aprovado o Projeto de Lei 57 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que denomina o herbário municipal do bairro Caiubi, em homenagem ao professor Dr. Lindolfo Capelari Júnior. Por fim, o plenário aprovou o projeto de decreto legislativo 11 de 2019, de autoria do vereador Edmilson Inácio Rocha, o Dr. Edmilson, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão barbarense ao deputado estadual Ataíde Teruel. A tribuna livre foi utilizada durante esta reunião por Sueli Aparecida Pereira Nunes Pires, aluna do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste, a convite do presidente Felipe Sanches e da vereadora doutora Germina Dottori. Ela agradeceu a oportunidade dela e de seus colegas de classe realizarem visita técnica ao Legislativo.
A SEI, que apura possíveis irregularidades no recolhimento de FGTS pela Prefeitura, promove primeira reunião na Câmara Municipal. Confira os detalhes com o Guilherme Salomão.
A Comissão Especial de Inquérito, SEI, para apurar possíveis irregularidades no recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, no período de 2013 a 2019, durante as duas gestões do prefeito Denis Andia, do PV, realizou a sua primeira reunião nesta quinta-feira para a instalação dos trabalhos. Essa SEI é presidida por Jesus Vendedor do DEM e tem como membros os vereadores Batoré, Cadu Garçom, Joel do Gás e Celso da Bicicletaria. Sobre os objetivos da SEI, Jesus Vendedor comentou.
Essa primeira reunião, né, sobre a SEI do FGTS, ela foi no propósito de se fazer a escolha do relator, né? E também definir os dias que será realizado as reuniões para nós debatermos sobre essa situação de possíveis irregularidades no atraso do FGTS, né, referente aos servidores municipais. Nessa primeira reunião, houve um empate na escolha do relator. Foram indicado dois nomes, né? O vereador Joel do Gás e o vereador Batoré. E aí houve empate na votação de se escolher o relator. O vereador Cadu Garçom estava ausente nesta reunião, então nós solicitamos um ofício para ele, para que ele defina o seu voto mediante um ofício para que a gente possa dar celeridade a esses trabalhos, né, da Comissão Especial de Inquérito sobre o FGTS. E também a gente solicitou já para que o corpo técnico especializado na parte contábil da Câmara esteja presente para que possa nos auxiliar, porque essa SEI do FGTS é uma SEI muito técnica, né? Até porque a gente está apurando aí documentos que envolvem números, envolvem cálculos, e a gente está falando de milhões. Então a gente precisa de um corpo técnico para nos auxiliar, para que possamos aí, de uma forma muito séria, conduzir os trabalhos.
Uma comissão especial de inquérito tem até 90 dias para fazer investigação sobre um fato determinado. Então, resumi-la num inquérito. Essa comissão tem o poder de investigação próprio das autoridades judiciais, ou seja, poder de investigação semelhante ao dos juízes, e seus integrantes podem requisitar documentos, intimar testemunhas e determinar a condução de testemunhas faltosas. No entanto, a SEI não julga as pessoas. Ela investiga os fatos e, ao final, encaminha suas investigações para as autoridades competentes.
Projeto proíbe queimadas para limpeza de áreas no município. Luciana Curtis traz os detalhes.
O vereador José Antônio Ferreira, o Dr. José, do PSDB, protocolou nesta semana o projeto de lei número 88 de 2019, que dispõe a respeito da utilização de queimadas e de produtos ou sistemas químicos na limpeza de imóveis urbanos e rurais em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a propositura, fica expressamente proibido atear fogo na vegetação ou em demais resíduos existentes em imóveis localizados dentro do perímetro urbano e rural do município. Além disso, na limpeza geral de terrenos públicos, calçadas e vias pavimentadas, a administração pública poderá utilizar substâncias químicas apropriadas, direta ou indiretamente, por meio de empresas devidamente cadastradas. Essa limpeza também poderá ser empregada em áreas particulares, desde que haja aprovação prévia da administração municipal. O projeto prevê multa de 1.000 UFESPs, o que equivale a R$ 26.000, a quem descumprir a referida lei, caso ela seja aprovada. Essa multa dobra em caso de reincidência. Na exposição de motivos da propositura, Dr. José afirma que o referido projeto nasce da necessidade de atuar no combate às queimadas e à utilização de produtos ou sistemas químicos na limpeza de imóveis urbanos e rurais em nosso município.
Vereador Jesus Vendedor propõe pagamento fracionado de tarifa de Zona Azul após período de gratuidade. Acompanhe na reportagem de Guilherme Salomão.
O vereador Jesus Vendedor do DEM protocolou na semana passada o projeto de lei número 86 de 2019, que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal número 3.656 de 2014, referente à cobrança fracionada da tarifa de pós-utilização da Zona Azul. De acordo com a proposta, no caso de não pagamento da tarifa correspondente ao tempo de ocupação do espaço público, após os 15 minutos de gratuidade, ou de ter expirado o horário de término do período pago, o usuário terá até 3 horas para pagar a tarifa de pós-utilização de forma fracionada. Na exposição de motivos, Jesus menciona a polêmica em torno da cobrança da tarifa de pós-utilização da Zona Azul, quando o usuário é obrigado a pagar o valor correspondente a 5 vezes o valor da tarifa de 30 minutos. Por isso, ele decidiu alterar a lei sobre a tolerância de 15 minutos, para que a cobrança da Zona Azul, após esse período, fosse feita de acordo com o tempo que o usuário permaneceu na vaga, não penalizando o consumidor de maneira injusta.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM, programa Momento Legislativo, que é produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense e vai ao ar todos os sábados, a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.câmarasantabárbara.sp.gov.br e pelos perfis da Câmara no Facebook, Instagram e Twitter. Projeto de autoria da vereadora Germina Dottori prevê a presença de guarda do sexo feminino em atendimento a vítimas de violência doméstica. Mais informações com Guilherme Salomão.
A vereadora Germina Dottori do PV protocolou na última semana o projeto de lei 87 de 2019, que acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da Lei Municipal número 3.926 de 2017, também de autoria dessa parlamentar. Essa lei dispõe sobre a criação do Anjo da Guarda da Mulher em Santa Bárbara do Oeste e o referido parágrafo prevê a presença de uma guarda civil do sexo feminino nas ações realizadas. Na exposição de motivos da propositura, a vereadora Germina afirma que esse projeto de lei é lastreado por inúmeras reclamações recebidas por ela, requerendo que fosse alterada a lei do Anjo da Guarda da Mulher. Segundo a parlamentar, a medida se faz necessária, pois o projeto em comento visa a proteção das mulheres, as quais se sentiriam mais confortáveis para responder aos questionamentos da Guarda Civil se fossem abordadas por guardas do sexo feminino.
Câmara promove solenidade no dia 26 para a comemoração dos 150 anos do Legislativo Barbarense. Saiba os detalhes com Luciana Curtis.
O presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, o vereador Felipe Sanches, do PSC, visitou nesta semana as câmaras de Nova Odessa e de Americana para convidar os parlamentares das cidades vizinhas para a sessão solene em comemoração aos 150 anos de emancipação política de Santa Bárbara, celebrado em 26 de setembro. O parlamentar também visitou autoridades do município e representantes de entidades de classe, assim como ex-prefeitos e ex-presidentes do Legislativo. Santa Bárbara do Oeste pertenceu politicamente a Piracicaba de 1822 a 1869, quando saiu da condição de freguesia para se tornar vila. Naquele ano, em 26 de setembro, aconteceu a instalação da Vila de Santa Bárbara, com posse dos vereadores eleitos. No entanto, a data oficial da fundação da cidade é 4 de dezembro de 1818, quando foi erguida a capela. A solenidade promovida no Legislativo será às 10 horas da manhã, mesmo horário em que há 150 anos foi promovida a posse dos vereadores e a primeira reunião ordinária do município. Também como parte da celebração, o hall do Legislativo deve sediar uma exposição de desenhos de alunos da rede municipal com o tema Como Me Imagino Daqui a 25 anos. O desenho escolhido pela comissão organizadora dos 150 anos da Câmara, junto a fotos e outros documentos atuais, será incluído numa cápsula do tempo, a qual será reaberta apenas em 2040.
O presidente da Câmara sanciona a lei que dispõe sobre agendamento de consultas via aplicativo no município. Mais informações com Guilherme Salomão.
O presidente da Câmara Barbarense, o vereador Felipe Sanches, do PSC, assinou nesta semana a Lei Municipal 4.105 de 2019, de autoria do vereador Jesus Vendedor, do DEM, que dispõe sobre a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas, exames e procedimentos médicos para os usuários das Unidades Básicas de Saúde, UBSs, de Santa Bárbara do Oeste. A promulgação da referida lei foi promovida em reunião com a presença da vereadora Germina Dottori, do PV, e de alunos do curso de Direito da Universidade Anhanguera, que na terça-feira visitaram a sede do Legislativo. De acordo com a referida lei, o Poder Executivo fica autorizado a disponibilizar aplicativo de celular, de maneira gratuita, para confirmação e cancelamento de consultas, exames e procedimentos médicos nas UBSs do município. Ao apresentar o projeto que deu origem a essa lei, Jesus afirmou que a implantação do aplicativo visa facilitar o acesso às consultas. Segundo ele, muitos usuários encontram dificuldades para desmarcar consultas e procedimentos em caso de desistência, o que amplia as filas de espera por atendimento. A referida lei foi promulgada pela Câmara Municipal por ter recebido sanção tácita do chefe do Executivo. A sanção tácita ocorre quando o prefeito não sanciona nem veta o projeto aprovado pela Câmara dentro do prazo de 15 dias.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Voltamos a apresentar Momento Legislativo.
Obrigado pela sua audiência ao Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um entrevistado e neste sábado recebemos o vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás do PV. Joel Cardoso, 39 anos, é casado com Camila dos Santos Rodrigues Cardoso e pai de três filhos, Maria Eduarda, João Vitor e Helena. Comerciante, entrou para a política em 2010, filiado ao PRP, mas em 2012... foi eleito primeiro suplente pelo Partido Verde. Em 2016, foi eleito vereador com 1.032 votos, atuando como segundo secretário da mesa diretora no primeiro biênio da atual legislatura. Preside atualmente as comissões permanentes de Finanças, Orçamento e Economia, de Política Urbana e Meio Ambiente e de Política Social. Boa tarde, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes da Santa Bárbara FM. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar um pouco do nosso trabalho.
Eu fiz uma breve apresentação sua, mas não disse nessa apresentação que você também é líder do prefeito na Câmara, líder do Partido Verde. Gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo qual que é a importância dessa função e como que você tem atuado.
Nas últimas semanas, né, o prefeito anunciou o meu nome como líder do Partido Verde na Câmara Municipal. Né? Para mim foi um prazer enorme receber essa indicação para atuar como líder da bancada do PV. Agradecer também o vereador Celso Ávila, que foi o último líder, né, que me antecedeu, pelo trabalho que ele fez, e agora essa oportunidade rotativa do prefeito de deixar os outros vereadores também participar. Qual é a importância? Às vezes o partido precisa tomar uma decisão, né, dentro da Câmara Municipal, e o papel do líder é conversar com os outros vereadores da bancada para chegar num acordo, para tomar algumas decisões, né? Então, indicações para participar de comissões. Então, é importante para nós fazer esse trabalho de líder do partido, até para ganhar experiência também dentro da Câmara Municipal.
E participando nas comissões também, você pode ajudar o prefeito de alguma maneira, seria isso?
Eu acredito que quando o prefeito dá essa função para o vereador do partido, para que o vereador ele possa conduzir junto com a bancada, né, da melhor forma possível. Às vezes tem alguma divergência, algumas opiniões, então a gente senta, vê qual é a melhor estratégia, a melhor opinião, o que é melhor ser feito, e a gente toma essa decisão junto e eu levo isso à frente para a gente poder conduzir os trabalhos.
Vereador, a gente percebe que nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, parece um aumento da oposição ao prefeito na Câmara Municipal, inclusive pedidos de abertura de SEI, a gente ouve boatos que novos pedidos estão para aparecer. Gostaria de saber uma análise sua. O que, que você acredita essa movimentação? Se você acha isso normal? Ou se você também percebeu que teve uma alteração recente?
Eu acredito que isso é normal. O nosso papel como vereador, né, investigar, fazer o trabalho de fiscalizador, né, do Poder Executivo. Então, eu acredito que, não sei se a gente pode chamar de oposição, né, mas tem um grupo de vereadores que está fazendo esse trabalho legítimo, né, eu acredito que é legítimo, e a gente tem que saber conduzir da forma correta, né, analisar. Eu fiz parte da última SEI, né, como relator, tem uma nova SEI aberta, que é do FGTS também, vou fazer parte, provavelmente na relatoria, e a gente tem que conduzir da melhor forma possível, realmente fazer o trabalho junto com a comissão e chegar no final para o relatório e apresentar para o jurídico para ver a decisão que vai ser tomada.
E os temas dessas duas seis que você participou são parecidos, né? Uma de atraso no salário e outra de atraso no recolhimento do FGTS. Na questão do atraso no salário, qual que foi a sua posição depois da investigação?
A gente analisou todas as documentações, né? O executivo ele alegava que os repasses do governo estadual e do governo federal chegava fracionado para o município, né? E a gente sabe que o executivo ele depende desses repasses, né? ICMS, os impostos que vêm do governo federal e do governo estadual, que são impostos importantes para a condução do pagamento de salário de funcionários, de fornecedores. E na análise a gente constatou que realmente as datas elas são alternadas. Então o prefeito ele está esperando, faz uma estimativa de valores e ele faz ele prevê que data que esse recurso pode chegar. E realmente os recursos chegam em datas aleatórias e com isso acabou acarretando esse problema, que hoje já está sanado, né? E a gente também pegou aquela fase da crise que o país todo passou no ano de 2015, que acabou todos os municípios sofrendo muito nessa questão financeira.
Vereador, agora mudando um pouco de assunto, você parece que tem uma base forte ali no bairro Dona Regina e encaminha essas reivindicações, porque além de fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, uma das ações do vereador é encaminhar indicações que são sugestões de serviços que podem ser realizados. Né? A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste tem 19 vereadores. Eu acho que dá para ter uma noção melhor do que acontece na cidade do que um chefe do executivo apenas, apesar de todo o apoio do secretariado. Eu acredito que os vereadores são bastante próximos da população e são muito cobrados. Eu gostaria que você falasse uma obra importante que está sendo realizada. Foi um pedido feito por você também, uma solicitação dos moradores do bairro em relação à contenção de erosão no bairro Dona Regina. Como que está esse trabalho?
Sim, Fernando. A contenção da erosão ali no bairro Dona Regina, na rua Romeu Fornazari, era um problema antigo, né? Há mais de 10 anos essa erosão ela já estava acontecendo e ela estava já chegando ali próximo do asfalto. Então, os moradores começaram, eu comecei a fazer um trabalho no Dona Regina, né? Hoje sou morador do Dona Regina e a gente começou a detectar esses problemas e um dos problemas era essa erosão. Então, eu falei com a Secretaria de Obras, né? Com o seu Hamilton, com o diretor do DAE, Rafael Piovesan, e o secretário de Meio Ambiente, Kleber Canteiro. Os três foram até o local e decidiu que esse trabalho teria que ser feito o mais rápido possível para que essa erosão não chegasse até a rua e depois trazer um transtorno maior para os moradores. O trabalho já iniciou, está em fase final, falta só a colocação das manilhas para terminar essa obra da contenção da erosão ali no bairro Dona Regina. Também já gostaria de emendar aqui, você perguntou de algumas ações que está acontecendo ali naquela região. Nós temos também a escola, que está em fase final, no Dona Regina. Essa escola foi iniciada pelo governo federal. O governo federal parou a obra por questões de licitações, de empresas que começou e parou. E o prefeito, no início do ano, solicitou ao governo federal para que ele entregasse a obra para o município. Então, o governo federal aceitou e entregou a obra para o município. O prefeito, então, abriu nova licitação. Agora, uma nova empresa começou a fazer o trabalho. É uma empresa séria. A escola já está em fase final. Eu acredito que no início do ano de 2020, a escola vai ser entregue para os moradores daquela região.
Escola municipal, para que idade? Você tem essa informação?
Não tenho essa informação ainda, Fernando, para qual idade. Mas eu acredito que ela vai iniciar a partir da quinta série.
Vereador, o senhor falando ainda da região, vamos ampliar um pouquinho para a Zona Leste, não só o Dona Regina, eu sei que você atua em toda a região, também tem uma base forte, acho que no Jardim Europa, no Cândido Bertini. Gostaria que você falasse sobre outras obras também que estão sendo realizadas e foram reivindicações suas, fase final de obra da construção do Centro Dia do Idoso. A importância dessa obra e saber como é que ela está.
Sim, essa obra é uma obra muito importante, eu já num outro programa do Momento Legislativo eu comentei sobre esse assunto, O bairro do Jardim Europa, ali na Zona Leste, tinha uma reclamação muito grande dos moradores, entre o Cândido Bertini, o Vila da Inês, que era o bairro recebia sempre as obras por último, Era um bairro que ficava sempre por último. E quando eu fui eleito vereador, a minha proposta era mudar esse cenário para que o bairro recebesse obras importantes, e nos momentos certos. Então, essa obra do Centro Dia do Idoso, ela está ali na Rua Dinamarca, próximo à escola, a creche que foi construída também entregue há pouco tempo na Nair Valente, está bem próximo ali, e ela vai ter um trabalho muito importante com o pessoal da terceira idade, O pessoal da terceira idade vai poder passar o dia com atividades, com os monitores, fazendo trabalho de artesanato. Então, para aquela região ali, é um orgulho muito grande, o prefeito ter escolhido aquela região para fazer o Centro Dia do Idoso. Foi uma indicação nossa do local, essa verba o governo já tinha, o prefeito municipal já tinha destinado para fazer o Centro Dia do Idoso, mas quando a gente indicou esse local, o prefeito aceitou. Então, a gente agradece mais uma vez por ter olhado para a região ali da Zona Leste.
Vereador, eu vou citar agora duas reivindicações suas que são um pouco mais antigas e que ainda não foram atendidas. Revitalização da Praça Rossi Armênio e solicitação de reforma da UBS do Jardim Europa. Você recebeu algum posicionamento da administração a respeito dessas duas obras?
Sim, a reforma da Praça Rossi Armênio, a gente sempre pauta o nosso trabalho em cima do pedido da população. A gente gosta de deixar isso bem claro, às vezes, nas postagens que a gente faz na rede social. A população traz o pedido para nós e a gente leva até o executivo. A questão da Praça Rossi Armênio é uma praça que tem uma história ali no bairro, né? É a primeira praça que o bairro teve. Hoje tem mais duas, mas a Praça Rossi Armênio ela é tratada de uma forma diferente pelos moradores. Então, eu falei com o prefeito no ano passado e o prefeito falou que faria a obra, né, de revitalização da praça. Tive uma conversa com ele alguns dias atrás e ele disse para mim que já está programado, muito provável, do final desse ano para o início do ano que vem, a Praça Rossi Armênio vai ser reformada. Sobre a UBS do Jardim Europa, a UBS ela já recebeu uma reforma ali perto do ano de 2015, mais ou menos próximo de 2015, mas ela precisa de uma reforma um pouco maior, ampliação, tem algumas salas que precisa ser trocado o piso, colocar ar-condicionado, trocar rede elétrica que não suporta hoje um sistema de ar-condicionado. Então é um bairro grande que recebe uma grande quantidade de pessoas, então o prefeito também me deixou muito animado, né, nessa última conversa que eu tive com ele. Tem uma emenda parlamentar também de um deputado federal, que é o Miguel Lombardi, da cidade de Limeira, no valor de R$500 mil, e eu estou pedindo para que o prefeito utilize parte dessa verba na reforma da UBS do Jardim Europa.
Vereador, um outro assunto que eu acho que preocupa muita gente, inclusive em Santa Bárbara, apesar da gente ser uma das cidades mais seguras aqui da região, já teve pesquisa apontando isso, é a segurança pública, né? E o senhor está participando de reuniões do CONSEB, Conselho de Segurança do Bairro, e pretende apresentar um projeto relativo a isso?
Sim, o CONSEB é uma base comunitária, né, que nós temos ali no bairro Jardim Europa. É um dos, se eu não me engano, é o único bairro, né, da cidade que tem uma base comunitária da Polícia Militar. Então, o CONSEB, a gente vai declarar o CONSEB como de utilidade pública. Qual é a importância de declarar o CONSEB de utilidade pública? O CONSEB, a partir desse momento, ele pode receber repasses do governo do estado diretamente à instituição. Hoje eu estou como vereador, né? Tenho buscado emendas parlamentares para levar até o CONSEB, mas eu acredito que o CONSEB, ele tendo a independência de no futuro ele mesmo, né, a instituição, fazer o pedido de emendas para reforma, para ampliação, a gente dá uma flexibilidade maior para o Conselho de Segurança do Bairro.
Hoje ele fica atrelado a quem? Ao município?
Isso, hoje ele é atrelado ao município, ele tem uma concessão, né, de um prédio do município, atrás da UBS do Jardim Europa, próxima à Praça Rossi Armênio ali, então ele fica naquele pedaço e ele faz um trabalho muito importante, né, ele tem um projeto ali que chama Vizinhança Solidária, uhum. Os moradores participam de um grupo de WhatsApp e quando os moradores percebem que tem alguma movimentação estranha, né, os moradores posta, às vezes, já um vídeo ou posta uma foto, vai acompanhando aquele suspeito, né? Porque até então a gente não pode julgar, mas se a gente vê uma atitude suspeita, vai postando nesse grupo. A maioria das vezes, a polícia chega a tempo e nos últimos casos que aconteceu, o suspeito realmente estava com mal intenção, uhum. Para fazer algo ali contra a população.
E você está falando também da possibilidade da inclusão de outros bairros, desse CONSEB atender outros bairros?
Sim, o CONSEB ele tem ampliado a sua área de atuação. Então, era um pedido antigo nosso, né, para que o CONSEB fizesse parte de uma região que ela é bem afastada também, que é o bairro Santa Rosa, o Turmalinas e o Jardim Adélia. Essa região, ela não fazia parte do CONSEB. Então, fizemos reunião com os moradores, né? Até no próximo dia 2, eu também vou antecipar aqui, no dia 2 de outubro, tá? Tem uma reunião na MFA Sônia, ali no bairro Santa Rosa, ali próximo da rua Araraquara. Vai ter uma reunião do CONSEB com os moradores do bairro Santa Rosa. Para quê? Para tratar desse assunto de segurança, né? Os moradores ali têm sofrido com uma área que tem ali particular, que os usuários e o pessoal que comete os crimes ali, os assaltos ali naquela região, esconde nessa área. Uhum. Então, já solicitamos para a prefeitura uma ação ontem, né, a prefeitura fez um trabalho lá, desmanchou alguns barracos que estavam montados lá pelos moradores de rua, o pessoal que faz esse uso de entorpecente naquela área, desmanchou tudo, limpou parte da área e agora, nos próximos dias, a prefeitura vai fazer uma ação lá, né, para poder trazer mais segurança para os moradores. Então, é uma ação em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Prefeitura. Então, isso é muito importante para os moradores ali. E eu acredito que depois dessa reunião e a inclusão do Vizinhança Solidária no bairro Santa Rosa, nós vamos diminuir o índice de crime naquela região.
Mas isso não muda a sede do Conceb, continua ali no Jardim Europa, só amplia a área de atuação deles.
Isso mesmo, né? Ela continua no Jardim Europa, ela está ampliando, né? Já tem alguns meses que o Santa Rosa faz parte, né, dessa ampliação, né, dessa inclusão. Então ela continua no Jardim Europa, mas agora com um trabalho ali com mais atenção na região do Santa Rosa, Turmalinas e Jardim Adélia.
Legal. Vereador, falando ainda do Jardim Europa, está em fase final uma obra da reforma do campo de bota do bairro, que vai receber um nome por sua indicação. Gostaria que você falasse quem é homenageado e qual foi o motivo dessa escolha.
Sim, o campo de bota do Jardim Europa, ele há mais de 20 anos ele precisava de uma reforma. A cancha, as madeiras já estavam quebradas, a iluminação comprometida, a estrutura ela já estava numa situação que estava trazendo risco para o pessoal que frequentava ali aquele campo. E o prefeito decidiu, junto com o secretário de obras e o secretário de esportes, fazer a reforma do campo de bocha do Jardim Europa. Foi feita já, toda a estrutura foi trocada, né, da cobertura, então hoje não tem mais risco para o pessoal que frequenta, né? A cancha, que é as madeiras que precisavam ser trocadas, já está licitada, provavelmente nos próximos meses já vai receber a cancha nova e a troca da iluminação. O campo de bote, ele não tinha nome, né? Então nós vamos homenagear, né, o seu Vicente Batista Filho, né, para quem ele era mais conhecido como Vicente Pasteleiro, seu Vicente Pasteleiro. Então eu quero desde já agradecer a família do seu Vicente, né, agradecer o PM Cláudio, Cabo Cláudio, que foi um amigo da família, né, que me procurou e me pediu, falou: Joel, a gente gostaria de uma homenagem para o seu Vicente. Eu conheço o seu Vicente há muito tempo, então quando chegou essa solicitação para mim, foi um prazer enorme, né? Então quero agradecer a família do seu Vicente por emprestar, né, o nome do seu Vicente para a gente colocar lá no campo de bocha do Jardim Europa.
Vereador, eu gostaria de deixar esse espaço aberto agora para suas considerações, agradecer mais uma vez pela sua participação. Tem mais algum assunto que a gente não abordou aqui que você gostaria de falar, que você acha importante?
Fernando, eu, na verdade, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade que esse momento do Legislativo dá para o vereador falar, para o vereador expor, mostrar o seu trabalho para a população, né? Agradecer todo o povo barbarense, né, apesar do político nos últimos tempos tá com dificuldade para o trato com a população, mas quando a gente faz um trabalho sério, voltado para o povo, a gente percebe o carinho nas ruas, nos locais que a gente passa. Então, eu quero agradecer a todo o povo barbarense, porque onde eu tenho passado, eu tenho sido muito bem recebido. A compreensão dos moradores, às vezes demora um pouco para sair o trabalho, e a gente vai com carinho, falando com cada morador, pedindo um pouco mais de paciência, e as coisas vão andando, e depois a gente... É muito gratificante receber uma ligação de uma pessoa dizendo que o pedido dela foi atendido, né? Então isso é muito importante para a gente, e a gente não estaria nessa posição hoje, né? Primeiramente a Deus e depois o povo barbarense, né? A gente não tem só acertos, às vezes a gente erra, mas errando a gente vai aprendendo e corrigindo, né, algumas coisas e tentando melhorar a cada dia. São essas minhas palavras e mais uma vez agradeço a todos.
Muito obrigado. Encerramos agora o Momento Legislativo desse sábado. Técnica Central, Márcio de Castro, edição de áudio, Heraldo Vaz. Reportagens, Marcela Delfino, Guilherme Salomão e Luciana Curtis. e a apresentação, Fernando Campos. Obrigado pela sua audiência. Tenham todos um ótimo final de semana.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.